Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma correção de uma coisa que eu falei ontem sobre aquela notícia do projeto bagunçado do HomePod da Apple. Eu disse que num dado momento a ideia da empresa era de lançar uma caixa de som de 3 metros de altura, mas eu errei a medida. Na verdade, a medida era de 3 pés de altura, que dá lá uns 90 centímetros e não 3 metros. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o novo CEO da Uber, que anunciou que a empresa foi invadida no ano passado e que os dados de quase 60 milhões de motoristas e passageiros foram roubados. Pra piorar, depois disso a empresa pagou $100 mil para que esses hackers deletassem esses dados roubados e mantivessem isso tudo em sigilo, e essa negociação aconteceu com a autorização do Travis Kalanick, que era o CEO da empresa da época, e também do chefe de segurança deles, que é um cara chamado Joe Sullivan. Explicando essa brecha de segurança, o atual CEO da Uber falou que os dados roubados foram os nomes, e-mails e telefones de 57 milhões de motoristas e passageiros ao redor do mundo, e ele aproveitou para dizer que sabe que é bem errado eles terem levado mais de um ano para divulgar esse ataque. Já uma coisa que ele não falou, mas que pintou ontem lá no site da Bloomberg, foi que o Joe Sullivan, que era o chefe de segurança lá na época, foi mandado embora nessa semana, como consequência dessa história toda. E enquanto isso, na Intel, ontem a empresa também teve que vir a público para falar sobre problemas. Ela reconheceu que os processadores que ela vem lançando desde 2015 têm uma falha que deixa um hacker assumir o controle do computador e lançou uma ferramenta que ajuda a pessoa a descobrir se está sujeito ou não a esse ataque. O que acontece é que o firmware desses processadores conta com uma ferramenta chamada Intel Management Engine e é nessa ferramenta que está a falha. Originalmente, ela foi desenvolvida para que os administradores de rede pudessem acessar os computadores remotamente para instalar uma atualização ou fazer algum diagnóstico, e os hackers russos descobriram um jeito de explorar essa abertura. Agora que a Intel reconheceu que esse problema existe, é bem possível que os fabricantes de PC tenham que correr para liberar atualizações de segurança, e se você quiser saber mais sobre essa ferramenta que deixa você verificar se o seu computador está vulnerável ou não, ou se você quiser saber, né, ver a lista lá de computadores que devem ganhar atualizações em breve para corrigir esse problema, é só dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a empresa falou que vai lançar um portal que vai deixar o pessoal consultar se foi impactado por aquela campanha de desinformação que a Rússia fez para ajudar a eleger o Trump. Essa ferramenta vai pintar até o final do ano e vai deixar a pessoa checar se ela curtiu ou seguiu alguma conta russa que fingia ser americana e tentava semear a discórdia lá para polarizar ainda mais a eleição presidencial. Hoje o que se sabe é que os russos inventaram notícias e até organizaram protestos e eventos voltados para o eleitorado republicano dos Estados Unidos, e agora o Facebook vai deixar o pessoal checar se foi enganado pelos russos ou se passou ileso nessa campanha deles no Facebook e no Instagram. E ainda sobre a Rússia, parece que o país está se preparando para comprar uma briga lá com o Google. O que rolou foi que o Eric Schmidt, que hoje é o diretor executivo da Alphabet, respondeu uma pergunta numa palestra e insinuou que o Google tem que começar a rebaixar os resultados das emissoras estatais da Rússia, tipo a Sputnik e a RT. E a Rússia, é claro, né, não gostou nada do que ele falou. O diretor da agência de comunicações da Rússia disse que agora o Google tem que se explicar e falou que se a empresa não responder de maneira satisfatória, eles vão ser obrigados a tomar umas atitudes mais drásticas. Já que atitudes mais drásticas são essas, ele não quis falar, e perguntado sobre isso pela Reuters, o Google disse que o comentário lá do Eric Schmidt se referia de um modo geral aos sites que produzem conteúdos de baixa qualidade e disse que o Google nunca mexe nos algoritmos de busca para prejudicar um outro site em particular. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que está quase pronta para liberar o recurso Google Lens para os telefones Pixel e Pixel 2. O Google Lens, para quem não se lembra, é uma espécie de Shazam visual, né, que pelo menos em teoria faz o Google Assistente reconhecer qualquer coisa que é colocada lá na frente da câmera, e tem uma expectativa bem grande quanto a isso desde maio, que foi quando a empresa anunciou o recurso lá durante o evento Google I.O. Eis que agora eles publicaram uma matéria lá no blog oficial do Google dizendo que o Google Lens vai chegar na linha Pixel nas próximas semanas e detalhando um pouco melhor como o recurso vai funcionar. Eles explicam que o Google Lens vai reconhecer textos, paisagens, códigos de barra, quadros, livros e filmes, e informam que nesse primeiro momento o Lens só vai aparecer para telefones ajustados para o inglês e só na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia, Reino Unido e Singapura. Bom, e agora deixa eu falar sobre um assunto bem polêmico que tá pintando lá nos Estados Unidos e que vale a gente ficar de olho, porque pode ser que qualquer hora isso apareça por aqui também. O que tá rolando é que o FCC, que é tipo a Anatel americana, tá prestes a votar as novas regras de internet do país e a proposta de basicamente acabar completamente com a neutralidade da rede. No documento final que tá para ser votado, o FCC propõe que os provedores possam testar vias rápidas e lentas para o fluxo de dados, propõe também que eles possam priorizar o tráfego dos próprios serviços e prevê até que eles possam bloquear aplicativos e plataformas quando eles quiserem, basicamente. Essencialmente, isso abre caminho para que os provedores americanos façam o que eles quiserem, incluindo cobrar separadamente pelo acesso a diferentes serviços, e para piorar, cada estado americano vai poder estabelecer as próprias leis, o que vai bagunçar bastante o coreto por lá. Para contra-atacar isso, diversos sites e personalidades estão tentando convocar os americanos a se mexerem, né, protestarem, tentar impedir que essas regras sejam aprovadas, mas a essa altura todo mundo lá tá dando como certo que esse é o futuro da internet nos Estados Unidos. Agora, com o estabelecimento dessas novas regras, é bem possível que as operadoras comecem a fazer um lobby, né, em outros países para ver se elas também conseguem emplacar o fim da neutralidade na rede, e é por isso que é bem importante que a gente fique de olho, porque se hoje essa briga tá acontecendo lá fora, amanhã ela pode bater aqui no nosso quintal. Eu sei que a gente tem o Marco Civil da Internet, que salvo algumas exceções recentes meio estranhas, né, a Anatel costuma proteger o nosso lado, mas ainda assim não custa nada a gente ficar bem ligado nisso aí. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que de acordo com o site TechCrunch, comprou uma startup canadense chamada VRvana por coisa de 30 milhões de dólares. Essa startup tem um headset imersivo chamado Totem, que tem uma câmera que filma o mundo real na frente do usuário e projeta isso lá dentro dos óculos. Então, a ideia aqui é dar a sensação de que os óculos são transparentes, com a vantagem de poder aplicar elementos virtuais lá por cima do mundo real. Esse jeito de explorar a realidade aumentada é uma alternativa interessante ao HoloLens da Microsoft, por exemplo, que tem lá uma tela transparente aplicada por cima de um visor de acrílico, e essa compra da VRvana pode indicar o caminho que a Apple deve seguir nesse mercado se um dia ela realmente decidir lançar um headset imersivo. E, pulando de um projeto experimental para o outro, deixa eu comentar que ontem a Apple publicou um estudo científico sobre direção autônoma. Esse estudo é assinado por um engenheiro da Apple chamado Yin Zhao, e ele descreve lá um jeito mais eficiente e mais simples de treinar os sensores dos carros a reconhecerem pedestres e ciclistas. Caso você se interesse por esse assunto e queira dar uma lida lá no documento, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E por último hoje, deixa eu comentar que o Itaú Unibanco agora está oferecendo uma espécie de cartão de crédito concorrente do Nubank que tem umas vantagens bacanas. O nome desse cartão é Credit Card Zero e a pessoa não precisa ser correntista do Itaú para ter um. Como eu disse, esse cartão chegou para concorrer com o Nubank e ele tem algumas semelhanças. Ele tem a bandeira Mastercard, oferece lá assistência 24 horas via troca de mensagens e não cobra anuidade. Agora, umas vantagens bacanas que ele tem em relação ao Nubank são o fato do programa de recompensas dele ser gratuito e o fato dele permitir cartões adicionais. O Credit Card Zero começa com um limite de R$1.000 e aí eles vão reajustando esse limite, né, conforme eles vão identificando o hábito de uso do cartão, e você pode pedir o seu pelo link que está aqui nas notas do episódio. Para entrar com um pedido, você tem que fornecer algumas informações para eles fazerem a análise de crédito, e aí das duas uma. Ou você é aprovado e eles te mandam um cartão, ou então você não passa na análise e tem que esperar 6 meses para poder pedir de novo. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Intel Management Engine. Vamos lá, hein? E a Rússia não gostou nada dessa declaração. De novo, quase acertei a declaração, né?